existe milagre, tá? Infelizmente, a gente tem que arrumar um tempo pra academia, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, né? E é uma coisa que eu acho que só a gente pode fazer pela gente. Por mais que você passe no médico, não adianta você ter a receita e o remédio se você não tomar. Não adianta você ter o personal treino e você não ir treinar. Então, é uma coisa que depende apenas da gente. E a força de vontade que a gente tem que ter pra isso, né?
Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. O mercado quer realmente empoderar mulheres? Fazer com que elas arrumem a tal da liberdade sem abrir mão da autenticidade, da questão de lidar com o casamento, com filhos, enfim. Nossa jornada, ela apenas está começando aqui. Eu sou Tabata Santa Rosa, Head de Marketing. Quero agradecer por você estar aqui, principalmente se você chegou pela base da nossa convidada, que ela vai entregar tudo hoje, porque assim, são anos no ramo da moda, e mulher que é mulher, ela se cuida, ela tá antenada, independente, acho que, do valor que você destina para custear a sua roupa nova, para fazer aquele mimo que você tanto merece. Mas o importante é você sempre estar bem consigo mesma. Então, já vou pegar aqui a minha fichinha para apresentar a minha amiga Manuela Marques. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
É um primeiro de muitos.
Ah, porque com certeza.
Porque aqui no estúdio, que já teve aquela vez lá no Touro, no evento do Women in Wine, é primeiro de muitos aqui. Viu?
Se Deus quiser.
Bom, Manuela Marques, ela é formada em administração, tem 31 anos na área da moda, mais de 60 colaboradores e está à frente de 8 empresas. Então, assim, você acha que ela consegue dar conta de tudo isso e mais um pouco e manter a plenitude, toda essa beleza que ela tem? Sim, ela consegue muito bem. Então, hoje a gente vai extrair aqui o melhor dela para ela contar qual é o tamanho do segredo. Mas antes disso, para você começar a ficar bem à vontade, vamos para o famoso bate-bola. Tá pronta?
Seja discreta, hein?
Tá bom. São perguntinhas assim, bem básicas. Tá. Vamos lá. Qual a coisa mais corajosa que você já fez?
Abri a Domina, há 13 anos atrás.
Sério?
Sério.
Eu vou depois entrar o porquê dessa coragem toda aí de abrir a loja. Se pudesse mudar algo em você, o que seria?
Talvez não ser tão perfeccionista em tudo na minha vida, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que auto me cobro em vários sentidos. Acho que talvez seria isso.
E se pudesse trocar um ano da sua vida por 50 mil reais, quantos anos você trocaria?
Pergunta difícil, hein? Eu acho que nenhum.
Não?
Eu acho que tô na melhor fase. Ai. A gente vai aprendendo com a vida, vai sabendo lidar com os problemas. E cada ano é ano. Não. Esse dinheiro não me convenceu, não.
Não, né?
Não. Ah, então me dá um pouquinho mais.
Eu vou conversar pra você que eu gostaria de mudar absolutamente nada com relação a quem eu sou hoje. Mas se eu pudesse aí de uns 2 aninhos aí, eu daria uma economizada. Eu teria voltado assim uns 2 anos para cuidar mais tempo da pele, elasticidade, flacidez, me dedicar a isso que a gente percebe hoje o quanto a gente perde de tempo.
Não, com certeza.
Né?
É difícil, despenca, como diz uma amiga minha. Ela falou, chega uma hora que despenca.
Não, eu já virei e falei esses dias, falei pro Dan, eu falei, Dan, é impressionante, mas eu já estou começando a me sentir um pouco flácida. E é estranho, porque assim, a gente não vê, quando vê já foi.
É. E não existe milagre, tá? Infelizmente, a gente tem que arrumar um tempo pra academia, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, né? E é uma coisa que eu acho que só a gente pode fazer pela gente. Por mais que você passe no médico, não adianta você ter a receita e o remédio se você não tomar. Não adianta você ter o personal treino e você não ir treinar. Então, é uma coisa que depende apenas da gente. E a força de vontade que a gente tem que ter pra isso, né?
É, minha tia, ela virou e falou assim, se eu pudesse fazer uma coisa diferente, eu teria cuidado mais do meu pescoço, porque eu sempre passei tanto creme no rosto que eu esqueci do pescoço e hoje eu sinto falta, porque olha só, se eu tivesse cuidado, isso aí ficou na minha cabeça. Eu falei, quer saber? É creme em tudo,
tudo,
né?
E pescoço, é e mão, né? A gente começa a mão envelhecer. Gente, é tudo, olha...
Geral. Mas, ó, antes da gente entrar nesse ramo beleza, porque assim, você exala charme, elegância...
Obrigada.
Beleza, saúde, pele maravilhosa, cabelo sempre incrível. Você cuida da sua saúde fazendo academia, mas antes de você contar todo esse segredo, a fórmula, se você dorme ali, ó, toda numa banheira de creme pra manter tudo isso, por que que o desafio foi a loja desses 13 anos atrás aí? Porque você já tá no ramo, já tá no sangue da família essa questão do
Mas é que foi
moda.
Uma coisa, há 13 anos atrás, muito nova, né? Porque a gente tinha todas as lojas basicamente centralizadas num centro, aonde o comércio era todo, vamos dizer, aqui em Atibaia, o centro da cidade. Vamos dizer, ali perto do Mercadão. Então, não existia essa coisa de lojas mais afastadas. E há 13 anos atrás, tinha uma loja. Onde é a Domini Bragança, na José Domingues. E eu fui convidada para um evento dessa loja, há 13 anos atrás, hoje a loja nem existe mais. E eu cheguei em casa e falei pro meu marido. Falei, Má, eu me senti tão mal no evento da mulher, porque todo mundo falou que a gente tinha que abrir uma loja aqui. E foi uma coisa assim, que não foi uma iniciativa minha, foi do meu marido. Ele simplesmente foi lá, alugou o prédio, e quando eu vi, eu tava com puta do investimento pra fazer. E eu demorei, acho que 4, 3 meses pra contar pros meus pais. Pai, eu fiz isso, agora preciso de você, se você não vier, eu vou ter que ir de um jeito sozinha. Então, era uma coisa que era muito incerta. Tipo, podia dar muito certo, porque... Quem lembra da Domina, qualquer dia eu vou ver se eu acho uma foto e vou te trazer aqui pra você colocar.
A gente tinha que fazer, tipo, uns vídeos de documentário da história.
É. E era um prédio muito antigo, foi um ano de reforma, de muita dedicação, de muito trabalho. E aí a Domina abre, né, em outubro, né, num desafio enorme, e eu engravido em dezembro. Então eu te contei meu maior desafio.
Que era o que eu... Quando você falou 13, a gente aqui nos bastidores, eu com a Manu, ela já falou que o filho dela tem 13 anos. Eu virei e falei, gente, mas ela foi doida, assim, abriu a loja. Então, eu imaginei que você estava já grávida. Não, você abriu e veio...
Em dezembro, em janeiro, né, na verdade, eu fiquei grávida em dezembro. Em janeiro, eu descubro que eu tô grávida. E aí, eu tinha, na época, muitos milhões pra pagar, né?
E fazer um negócio
dar certo e uma gestação, né? Uma coisa, assim, que foi totalmente inesperada na minha vida. E eu trabalhei até o último dia. O Felipe nasceu na segunda, dia 30, dia 28, foi meu último dia de trabalho.
E na nossa cabeça, a gente fica assim, eu tenho que fazer duas coisas dar certo. Tanto a minha maternidade, porque eu quero cuidar do meu filho, né? Então, tenho que estar ali disponível. Mas também eu tenho que cuidar do negócio.
Sim.
Aí você fala, e agora? Como é que eu faço? Eu lembro que quando eu engravidei do Mu, eu e o Dan tinha acabado de adquirir uma franquia. Na verdade, era concessão de marca, de produtos publicitários. Eram mídias publicitárias. E eu andando a cidade inteira... entregando material, fazendo aquele barrigão, fazendo meu networking, falando com as empresas, e eu falava assim pro Danilo, o Murilo não pode nascer. Eu tô com alguns negócios aí em vista, o Murilo não pode nascer. E o dia que o Murilo nasceu, eu andei a cidade inteira, entrando de loja em loja, trabalhando normalmente. Então, assim, é aquela história que a gente tira a superação mesmo,
sim,
da
total.
Onde a gente consegue, né?
Com certeza. E não tinha só a Domina, né? Tinha as outras empresas também. Tinha a Top Jeans, que eu praticamente cuidava. E não tinha essa facilidade há 13 anos atrás, que hoje a gente faz compra via aplicativo, faz chamada de vídeo. As empresas se atualizaram. Tem catálogo. Antigamente não tinha isso. Não existia isso, sabe? Era você ir andar, você ir bater perna, você ir pro Bom Retiro, pro Brás... Então,
e eram poucas empresas que tinham vendedor que vinha até você também para comprar coleção,
muito,
né?
Muito pouco, porque hoje a gente é mais multimarcas, então tem o showroom, mas antigamente não tinha isso. Feiras, Imagina, eu cheguei a levar a máquina de leite em feira, porque eu tinha que tirar o leite.
E como é que foi para você isso? A Felipe nasceu e foi o que você falou, tinha só alguns milhões ali, alguns boletos.
Pra pagar.
Famosos boletos pra gente. Esses vão ter sempre.
Sempre. Quem não acorda com boleto não acorda feliz,
não,
gente.
Não. Como é que você foi pra você, Manu? Porque eu lembro, eu virei uma leoa quando o Murilo nasceu. O Murilo é o meu mais novo, virei uma leoa. E eu achava que eu conseguia fazer tudo. Então, eu tava meio que amamentando, querendo cuidar da empresa. Ah. Só que ainda na época era telefone, levava ele pequeno no trabalho. Eu não fui aquela mãe que tirou o período sabático para cuidar do bebê e depois eu vejo o que eu faço. Mas foi por uma escolha minha. Sempre eu e o Danilo, a gente teve muito esse companheirismo de... Ah, tá bom para você? Tá bom para você. Não, se para você você precisar, você sai de cena. Mas eu sempre fui muito valente nessa questão. E para você?
Tá, eu acho que não foi muito diferente. O Felipe nasceu, eu fiquei certinho em casa... 30 dias. E eu lembro que as minhas funcionárias falavam, gente, ninguém vai visitar porque a mãe tá acabada nesse momento. E aí eu lembro, a minha primeira visita foi duas amigas. E foi um sábado. E o Marcelo, acho que teve uma emergência, que ele é dentista, precisou atender. E o meu cabeleireiro, meu melhor amigo, passou em casa, fez uma escova. O Felipe nasceu na segunda. Saí do hospital quarta, fez uma escova, manicure tinha ido... E elas me falam assim, gente, a cena que mais me chocou, desce uma mulher de salto com um bebê no colo. E assim, eu tive uma rede de apoio, eu tinha minha mãe, minha sogra, eu tinha uma babá, desde que ele nasceu, o primeiro banho, eu falo que foi o pai que deu, não fui eu. E eu acho que eu trabalhei muito a minha cabeça nesse sentido, eu vou ser mãe e o Felipe veio para acrescentar a minha vida. Né? Ele ia pra loja, no bebê conforto, atendia representante, era leite pra tudo que é lado, era máquina de leite, onde que eu ia, eu tinha que tirar. Tive muito leite, mas eu não tinha essa coisa, eu não tive essa escolha também, não foi, ai, você pode ficar 6 meses, a gente que é dona do negócio, não existe isso. Você não tem esse... como que você larga 6 meses uma empresa?
A gente vive e respira ela, né?
Porque eu tinha uma rede de apoio. Eu tinha a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos não eram tão presentes como são hoje dentro da empresa. E foi. Quando o Felipe fez 1 ano e 2, 3 meses, a gente optou na escola. Então, ele de manhã ficava com a babá. Eu revezava os tempos com ele e ele ia pra escola. E sabe uma coisa que eu lembro até hoje? Que eu sempre fui a mãe atrasada, a mãe a última a buscar. E aí, acho que na última reunião, eu cheguei e, tipo, só faltava eu. Aí, a professora do Materna 1, né, que a gente fala, gente, 1 ano. Uhum. E ela era uma figura, e ela foi professora do meu marido. Eu falei, ai, Mônica, gente, eu nem sei como te agradecer por esse ano. Eu sempre atrasada, não sei o quê. E ela virou pra mim e falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Não importa o tempo. E sim, a qualidade de tempo que você tem. Aí, até hoje, eu encontro com ela e falo, Mônica, aquela frase pra mim...
Ficou ecoando.
Ficou na minha cabeça, porque ela falou, olha, Manuela, deixa eu te falar. O Felipe nunca veio sujo. O Felipe é a criança mais arrumada da escola. Ele nunca usou uma meia estampada. Tipo, ela me deu vários adjetivos que ela falou, mesmo você com a sua vida louca, ele era muito bem cuidado. E eu lembro direitinho, tinha a madrinha do Felipe, era minha vizinha. E ela me deu um livro, tipo, criando meninos e aquilo lá. E o livro falava muito disso, que você tem, que a criança vem pra entrar na sua vida, né? Eu não sou psicóloga, não tô aqui pra julgar ninguém,
exato.
Quem faz diferente.
Você que tá aí nos acompanhando, nós não estamos falando de regras, tá
Sim.
bom? A gente tá falando do que foi funcional para nós individualmente.
Sim.
Se pra você é diferente... Tudo bem, acho que você tem que ser feliz mesmo, insistir do jeito que você já tá adaptada.
Sim.
Não é exatamente isso que a gente tá falando. Não é aquela questão assim, trabalhe loucamente e deixe seu filho de lado.
Não,
faça aquilo que seu coração manda.
E sempre deu certo, entendeu? E a gente fala, cada um faz a sua regra, né? Ai, não pode dormir na cama, não dormia, no dia que fica doente vai pra cama, depois nunca mais sai da cama. E é isso, gente, não existe uma regra, né? Se a gente falasse assim, ó, vou te dar a fórmula de como ser uma mãe perfeita, de como ser uma esposa perfeita, de como ter um negócio perfeito, gente, a pessoa estaria rica. Não existe, porque cada criança vai se adaptar de um jeito. Mas eu acho que eu tirei essa coisa da maternidade muito de boa. Todo mundo falava, nossa, a gente chegava lá, todo mundo podia pegar. E o Felipe foi uma criança muito tranquila. Muito. Dormia em qualquer lugar. Fácil acordo com ele sempre. Eu acho que, tipo, era pra ser, né? A gente acredita em encontro de almas. Eu acho que ele tava preparado pra ser meu filho. E é isso. E até hoje ele brinca. Gente, a minha mãe é sempre atrasada. Mas a mãe que sempre soluciona todos os problemas.
A mãe que tá sempre ali fazendo algum mimo, algum cuidado pra ele especial.
Sim, tudo.
Ah, eu tenho certeza que ele se inspira em você. Tenho
não,
certeza.
Com certeza. Esses dias teve uma campanha na escola e a professora falou, gente, tô desesperado. Quem que vai me ajudar? Ele levantou e falou, pro, pede pra minha mãe. 2 minutos ela te ajuda, te resolve essa doação de cesta básica.
Eu nunca esqueci uma vez que a gente tava fazendo uma gravação de um comercial interno para uma empresa grande aqui de eletrodomésticos no Brasil. E era do Dia das Mães. E minha filha estava comigo e perguntaram para ela o que ela mais admirava em mim. E ela, assim, nem pensou muito para falar. Ela virou e falou assim, minha mãe resolve muito problema. E ela resolve muito fácil. Então, assim, na cabeça dela ecoava que, tipo, se tinha alguma coisa... Minha mãe resolve. Sim. Então, acho que é a questão da determinação, daquela força maior que a gente tem.
Que sai, né?
Que sai. Exala também em você essa questão de, tipo, vou ser prática e objetiva. Vamos lá, a gente dá um jeito, resolve. Porque eu falo que é muito fácil a gente achar que o copo tá cheio ou o copo tá vazio. E acho que o segredo é a gente equilibrar. E não ficar tentando,
gente,
achar se tá cheio, se tá vazio, não.
E que não é fácil, né? Tá, você teve duas, eu só tive uma. E eu lembro que, às vezes, eu amamentava, o Felipe chorava. Eu falava, gente, mas por que eu tô chorando? Né? Porque a gente mexe com os hormônios. Eu lembro, a minha irmã ficou 3 dias comigo. No terceiro dia que ela foi embora, eu tinha babá, tinha ela, minha mãe. Eu não sabia, não tinha trocado o Felipe, eu não sabia pôr o body. Aí eu olhei pra cara do Marcelo e falei, Má, pega o de botão, que eu tenho medo de quebrar a criança. Ele era um bebê de 4 quilos, né?
Medo de quebrar.
Não, e assim, e aí é um instinto que vem natural e, tipo, daí eu até liguei pra ela e falei, Maria, ela falou, não é possível. Eu falei, eu tô com medo de pôr o body. Né? E aí depois você pega e a coisa flui.
É que você acha que você vai machucar, que você vai fazer alguma coisa.
É.
E eu era aquela mãe assim, tá? A unha comprida com o Murilo bebê. E o pessoal falava, nossa, como é que você consegue, gente? Consegue. É tudo questão de cuidado.
Sim.
E eu acho que é a questão também de vaidade, né? Porque foi o que você falou, você é cuidadosa. Tá aí. Quem vê, gente, abre a câmera. Ela é cuidadosa. Então, imagina você também com toda aquela preocupação, porque eu falo, não é porque ficamos grávidas que a gente tem que esquecer de quem nós somos como mulheres.
Sim.
Então, assim, nasceu a criança, então vamos voltar a se amar, a se cuidar. Eu, gente, sou sim vaidosa, tá bom? Se você não é, beleza. Pelo amor de Deus, não quero polêmica, tá? Mas a gente vai correr atrás do prejuízo para se sentir bem, para se sentir feliz, para agradar o marido. Sentir assim, nossa, amada, acabei de ter neném, tô ali bonitona com o neném do lado.
Sim.
Eu acho que isso faz parte também, né?
Faz. Eu engordei muito pouco, né? O Felipe nasceu com quase 4, eu engordei acho que 10 quilos. Depois de acho que 20 dias, eu já tinha perdido tudo, mas eu era louca. Minha mãe, pensa numa família mineira, tá? Minha mãe é a sexta filha. Então, eu tinha várias tias pra dar palpite, era sopa não sei do que do pé da galinha, chá não sei do que. Aí eu lembro que acho que no terceiro dia era tanta informação, acho que de todo mundo, né, gente? E aí eu falei pro Marcelo, falei, Má, vamos no médico com a criança. E eu lembro que meu marido falou, olha, nós vamos fazer o que o médico mandou. E nós vamos fazer o que a ginecologista dela tá mandando. Ai, não pode fazer a unha, ai, não pode... Eu falei, nossa, eu queria fazer uma drenagem. Eu liguei pra minha médica, ela falou, não mexendo na barriga, porque o meu foi cesárea...
Uhum.
Pode drenar as pernas. E a minha mãe achando aquilo um cúmulo. E meu marido falou, mas se ela se sente bem desse jeito, eu não vou tirar esse momento dela. E aí, eu não... gente, fiz cesárea. Acho que no 13º dia eu tava em cima de uma escada, limpando armário. Porque eu sou uma pessoa que não consigo ficar parada. Porque nesses primeiros dias o bebê dorme. A demanda é o quê? Mamar,
dormir,
fralda,
arrotar.
É a demanda deles.
É normal.
É, daí dormia junto. E tem hora que você também não quer dormir. E foi assim, foi uma experiência, mas assim, eu acho que eu tirei bem de letra, sabe? Tirando assim, alguns momentos, que acho que pra todo mundo, né? A primeira mamada, o peito racha.
Dói pra caramba.
Dói. Tem gente que não dói, o meu doeu pra caramba. Fui muito esforçada. Meu marido fala que a cena mais chocante da vida dele foi eu amamentando e mordendo uma fralda.
Era exatamente o que eu ia falar. Eu torcia a toalhinha de rosto, torcia. Na minha época não tinha ainda hoje as almofadas de amamentação. Aqui. Não tinha. Mas eu peguei o travesseiro, eu fazia assim, mordia. Daí eu falava pra minha sogra. Minha sogra ficou em casa uma semana pra me ajudar quando o Murilo nasceu. Aí eu falava, sogra, põe. E ela via que eu já começava a chorar. Ela viu, não quer tentar tirar. Eu falava, não, põe. E ficava ali chorando, grudada na toalha. Porque eu falava assim, vai passar. Mas valente, pra amamentar.
É. E tem hora que não passa, né? E eu acho que assim, é a escolha, é aquilo que você falou. A gente não tá aqui pra julgar ninguém. O médico do Felipe, hoje já é falecido, tudo pra ele era leite materno. Ah, a criança tem... o Felipe nasceu com
aquele olhinho lá.
Lacrimal.
Daí põe o leite.
Tudo é o leite. Daí eu lembro, acho que na segunda consulta, ou na terceira, ele era pediatra, melhor amigo do meu sogro. E ele falou alguma coisa pro Marcelo de leite, ele virou e falou assim, é porque você nunca foi casado e nunca viu sua mulher amamentar chorando e mordendo uma fralda. Então, é muito fácil você julgar uma mulher. A minha irmã mesmo, ela falava pra mim, é um absurdo, você tanto leite, você tirar o leite. Eu falei, Maria, pela comodidade, eu pra mim foi muito melhor eu ter a máquina de leite, pôr o leite na mamadeira.
Sim.
Né? O Felipe mamava o meu leite, na hora que eu tinha o prazer, colocava ele no peito. E ela não conseguiu dar mamar. Pra nenhum dos dois, ela tinha pânico.
É.
Pânico de pensar na criança no peito. Então, gente,
é de cada um.
É de cada um.
É de cada um e a gente tem que respeitar, porque, enfim.
Com certeza. Admira, minha cunhada dá de mamar, assim, uma facilidade. Eu falo, gente, olha que admiração.
Não, porque na minha época eu ouvia falar que era bom amamentar até um ano e pouco, no máximo dois. Agora você vê crianças aí até 3, 4 anos mamando. É. Então, assim, ok, tá tudo certo, né?
Cada um
sabe o que faz, isso não é verdade? Manu, queria que você falasse pra mim os seus segredos de beleza, seus cuidados.
Beleza.
Assim. É lógico, você trabalha com a autoestima da mulher. Foi o que eu falei pra você, eu estou adorando essa minha super temporada, toda vestida de domina. Eu espero, assim, que realmente chegue clientes na loja e vire e fale assim, eu quero aquele vestido lá, ó, que eu vi, ou com um print do acordo, falando, eu quero esse.
Porque eu acho que mulher inspira mulher, né? E assim, tá, realmente, eu sou, como eu falei, né, talvez essa cobrança comigo é bem grande, eu até brinquei, falei, gente do céu, como é difícil envelhecer, tá? Gente, 44, apesar de não parecer. Então, assim, há tempos, né, eu faço academia, faz muitos anos.
Gosta? Faz com prazer?
Faço,
ou faz por...
Faço, me
por
faz
cumprir
bem.
Tabela?
Tem dia que é por cumprir tabela, mas normalmente eu acho que faz bem pra minha cabeça. E outra, né, você vai na academia, hoje eu faço... no condomínio que eu moro, mas muito tempo frequentei estúdios. Aí você acaba conhecendo pessoas, fazendo um relacionamento. Então, assim, faço academia todos os dias. Cuido da minha alimentação, mas não abro mão do meu bom vinho, da minha cerveja. Ai, nossa, tô começando uma dieta. Se você me convidar pra jantar hoje, eu vou. Porque eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio. Uhum. Não sou uma pessoa totalmente restritiva. As meninas brincam. Ela come um pedacinho. Não preciso comer o bolo inteiro, mas não vou passar à vontade.
Você não é de levar marmita pra ficar marmitando.
Nunca. Não.
Não é ali a batata doce e o frango.
Não, nunca. Não. Nem o whey, ultimamente, eu tomo. Tomo, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. Prefiro comer mesmo. Sou, assim, ninguém pode acreditar, mas sou muito boa cozinheira. Adoro, minha terapia preferida. me dá um negócio, eu vou fazer com amor, com carinho e vai sair muito bom. É minha terapia, sabe? É meu hobby poder cozinhar para minha família. Uso meus creminhos, faço alguns procedimentos estéticos, mas nunca fiz uma cirurgia plástica. Nunca.
Eu fiz meu silicone. Depois do segundo aqui, o peito foi lá pra baixo. Daí eu... Só que daí daqui um tempo eu quero reduzir. Eu falo que a gente chega numa idade que quer aumentar e depois quer reduzir.
Ainda não fiz nenhuma cirurgia plástica.
Mas parabéns.
Outro dia eu brinquei que a gente tava numa roda, devia ter umas 20 mulheres. Aí eu cheguei em casa e falei, gente, só eu que não tinha não tinha feito uma cirurgia. Mas não por opção. Não precisou, não achei que há necessidade ainda. Mas é isso. Não é fácil ser mulher.
Seu marido olha pra você e fala assim, ô, lá em casa, hein?
Não sei, é com ele, né?
Tenho certeza disso.
Mas não é fácil, não. E hoje as coisas vão avançando, né, gente? Antigamente era só Botox. Hoje tem Botox, Radiesse. E o Marcelo fala, a minha cunhada é dermatologista. Tudo de creme ela dá, o Marcelo fala, qual você usa? Eu falo, não sei, eu uso tudo. Tudo que dá eu vou passando, vou tomando, vou experimentando.
Quando eu era criança, eu lembro que creme de beleza era Pondes e Cronos. Gente,
Nívia,
hoje...
Nívia.
É, hoje em dia...
Natura, Avon.
É. Então, era isso. Hoje em dia, o que mais tem é como você querer se cuidar. E tem também para todos os bolsos,
Tem, com certeza.
Bom, você que está nos acompanhando aí, ó, por favor, deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Envia para 3 mulheres que é necessário saber como se desdobrar nessa jornada aí de querer cuidar do negócio e também... cuidar do filho, tá bom? Porque eu acho que é mais do que necessário. Também se inscreve no nosso canal, tá bom? Eu vou para as minhas confidências, eu vou te tirar aqui as cartinhas.
Nossa, pra ver se eu com medo, viu?
Não, eu vou pegar leve com você, tá, Manu, tá bom? Tem 3 cartinhas aqui, uma relacionada a um sonho, uma relacionada a amor, outra relacionada a dinheiro. Aí eu vou fazer uma pergunta e boa sorte.
Tá bom.
Tá, mas vai ser leve. Depois, se você quiser, você faz comigo também, pra não ficar sozinha na saia justa.
Na saia justa?
É. Vamos ver. Tadã! Dinheiro. Hoje, Manu, não vamos falar, lógico, não vamos dar a arma pro bandido. Mas hoje, você se sente satisfeita com... o que você ganha por mês? O ganho que eu digo pelo fato do seu prolabore, da sua retirada, de cuidar de tantos colaboradores, de tantas empresas. Hoje você se sente realizada? Ou por você, pela sua veia empreendedora e workaholic, poderia ser um pouquinho mais, ter uma outra loja e vamos acelerar?
Lógico, a gente tem que ser muito grato, né, Tá? Eu acho que...
Começa a base aí na gratidão do que a gente já tem.
Na gratidão de tudo que... Outro dia eu venho e vou fazer... Te contar como tudo começou.
Tá.
Que dá 3 horas de... Dá um livro.
Pronto, vamos marcar esse episódio.
E eu acho que é uma gratidão. Então, lógico que o dinheiro é bom, né? Nos ajuda, traz coisas que nos deixam felizes, né? Essas coisas que a gente gosta de fazer. Esse sentimento de aumentar existe... né? Mas eu posso falar que o grupo, né? Vou falar que o grupo Top Jeans, que a Domina se enquadra, a gente é uma empresa muito humana. Então, eu lembro que na pandemia, a gente não demitiu ninguém. Que o meu pai falou, é muito mais fácil a gente vender algo que se pra gente, que tem uma condição, vai ficar ruim, você imagina pro nosso colaborador depender de um auxílio do governo.
Exatamente.
Então, eu acho que a gente não é escravo do dinheiro. O dinheiro vem para não dar esse conforto, entendeu? Hoje, a gente tem imóveis, a gente tem apartamentos, tem investimentos, mas a gente trabalha muito para pagar tudo isso, né?
Tudo
e assim, gente, uma folha de pagamento de quase 70 funcionários é muito dinheiro.
É.
Imposto de 8 lojas... é muito dinheiro. Então, quando você começa a converter, nossa, se eu não pagasse tudo isso de imposto... Não, e a gente não usa nada, né? A gente não usa um plano de saúde, a gente não usa uma escola. assim, empreendedor, abrir outras lojas, tá no projeto, né? Talvez até uma nova aqui em Atibaia pro ano que vem.
Oba!
É, mas eu acho que a gente tá vivendo um momento de mudança, né? Essa coisa da internet, tá tudo muito forte. Apesar de eu ser da antiga, gente, não velha, tá? Antiga. Eu acho que esse contato da loja presencial, isso é muito importante. Porque quando a mulher entra numa loja, ela não entra só pra comprar uma roupa. Ela entra pra querer uma opinião da vendedora. Ela entra pra querer um afeto. Ou, gente, eu tenho cliente minha que troca receita. Tem uma que ela manda receita toda semana. E quando eu faço, ela fica tão feliz. É o carinho, sabe? Da pessoa escolher um presente, você saber quem é. Ah, eu sei quem é a Tabata. Ah, eu sei quem é a sua esposa. Eu sei quem é a sua filha.
Exato.
Hoje, eu vou em casamento das filhas das minhas primeiras clientes. Eu vi os filhos dela. Hoje, eu acompanho o nascimento deles. Então, eu acho que a gente tá vivendo um momento de transição. Mas eu, Manuela, tenho isso no meu coração. Que eu acho que não vai acabar. Né? Que eu acho que não pode acabar.
Não vai acabar, não.
Né? Porque eu acho que é isso. Quando você sai, mesmo que você vá tomar um café, você... Tudo é um processo de experiência. Um atendimento, a sua satisfação. Ou você busca comprar uma roupa. Para um evento, para o aniversário de um filho, para um casamento, para um batizado. E você tem aquela memória. Nossa, eu recebo várias vezes isso. Ai, eu fiz aquela viagem, usei aquele vestido. Ou no aniversário do meu filho de um ano, eu estava com a sua roupa. Eu lembro que você me ajudou. Então, isso é muito gratificante nesse 31 anos de empresa. Eu acho que a gente faz grandes amigos, tá?
Mas imagina você...
Então, a gente não pode visar só... Lógico que o dinheiro é bom, mas não só visar o dinheiro, não. Né? Acho que a gente tem que visar o bem-estar.
Mas hoje você com um sistema, né, integrado à loja e uma pessoa atenta a lidar com esses dados do sistema, você consegue fazer com que a sua... colaboradora, vendedora, cadastre que a Tabata foi lá e comprou um vestido de festa ou de uma formatura para daqui a alguns meses ou até 15, 20 dias depois do evento, mandar uma mensagem perguntando como é que foi? Você gostou do vestido? Manda uma foto para a gente ver depois, para ver como você ficou. Marca a loja. Ouve e fala, nossa, já faz um ano que se passou. Parabéns por você. Um ano de formada. Ah. Então, tem esse jeito de cada vez mais se aproximar. É por isso que hoje, no digital, perdeu força a questão das lives só por mostrar roupa. Sim. No começo era legal, mas hoje as mulheres querem, pelo menos falo por mim, tá? Atentas a que tipo de tecido é? Tem forro? Tem como ajustar um pouco mais o peito, porque meu peito é caído? Marca a calcinha? Ele é transparente? Não é? A fenda vai até que altura na lateral? Abre muito? Então, são esses detalhes que você se preocupa passar essa informação, que a pessoa que está assistindo, ela vira e fala, nossa, são considerações realmente que ela está sendo... perfeccionista, então eu vou comprar lá. Então, acho que é todo esse cuidado que você consegue também integrar na sua equipe.
Não, com certeza. Eu brinco que eu fiz uma live e o negócio da altura do casaco, né? E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, um vestido longo, a gente não vai jogar um casaco midi que vai encurtar, principalmente numa ocasião de festa, com um vestido mais fluido, mais de seda. E aí eu lembro muitas pessoas, tipo, meu irmão foi num casamento... E uma médica amiga da minha cunhada falou pra ele, eu comprei um casaco num valor milionário. Gente, ela fez uma aquisição, um casaco de pele pro resto da vida.
Nunca mais perde.
Nunca mais vai perder. Mas, porque quando ela me levou o vestido e o casaco, eu falei pra ela, o vestido é maravilhoso, mas o casaco matou a sua roupa. E isso que eu falei, gente, isso aí me marcou muito, que foi uma brincadeira. E assim, muitas pessoas me mandaram mensagem, nossa, não consigo mais sair de casa com esse look. Porque eu ensinei várias maneiras de usar o casaco certo, com o vestido certo, com a roupa certa. E a mesma história do sapato, às vezes eu falo, gente, pelo amor de Deus, look claro, não vão pôr um sapato escuro, vai pesar. E são dicas que a gente dá. Gente, eu nunca fiz um curso, tá? Sou uma pessoa super curiosa da internet, mas acho que é a vivência, né?
É.
Você vive ali o dia a dia.
É, praticamente você é formada em moda, em design. Você vai direto para... Mas não é isso. Mas é estar antenada a tudo que acontece.
Sim.
Eu falo, quando você tem atenção e curiosidade, pronto, já é metade do caminho.
Com certeza.
É metade do caminho. Manu, nosso tempo tá chegando ao fim.
Ah, foi um prazer.
Eu quero agradecer esse bate-papo gostoso, que eu tenho certeza que as pessoas que conhecem a Manu, às vezes, apenas... através da live, apenas através de falar um oi ali rapidinho na loja, vai se sentir assim um pouco mais amiga da Manu, porque
certeza.
Tá sabendo de algumas particularidades que vira e fala assim, uau, ela
é uma
mulher
real.
Como nós, entendeu? Então a ideia daqui são mulheres reais, histórias que inspiram justamente aí para motivar esse movimento das mulheres se redescobrirem.
Sim.
O redescobrir, eu falo na autenticidade e na questão de valores e princípios próprios, dessa autoaceitação, sabe?
Tá, e você falou uma coisa que é bem isso mesmo. Quando eu comecei com as lives, eu ainda falei, gente, mas as pessoas... Daí uma amiga minha que também tem empresa, ela falou, Manuela, eu cheguei na farmácia e a moça tava falando, você não acredita, ontem ela falou comigo. Daí ela falou, ela quem? A sua amiga, a dona da Domina, ela falou, mas onde você encontrou com ela? Porque ela fala até com a planta que tá do lado dela. Não, eu fiz uma pergunta pra ela na live e ela me respondeu. Então, às vezes a pessoa me vê, gente, eu já tive fama de metida, ela nariz erguido. Por quê? Infelizmente, eu trabalho com a moda. Então, você acha que ontem, um calor, eu não queria estar de coque e chinelo? Não, eu tava de vestido, eu tava de escova. Infelizmente, é o meu trabalho. Então, eu já fui muito julgada pela minha aparência, sabe? Ah, ela sempre tá assim, ela... E aí, quando foi isso, acho que a pessoa entendeu que eu era algo que eu entrei na internet, que eu era algo que a pessoa podia ter esse acesso.
Isso, é ótimo.
E pra mim foi muito difícil. Eu falava, gente, acho que as pessoas têm total essa imagem de mim, que eu sou algo que ninguém pode ter o acesso. Imagina, eu tomo café com a moça que limpa a piscina da minha casa, um dia ela falou, sou sua fã. Eu falei, ai, não é. E eu tomo café com ela, eu chego e falo...
São pessoas.
Normais, né? E a gente tem que tirar essa coisa, então... Gente, sou uma mulher normal, com problemas reais, tá?
Todo mundo tem problema, tem os boletos lá, assim, desse tamanho.
Não, o meu, assim, marido, filhos na adolescência, funcionárias mulheres, que cada dia uma tá com hormônio diferente.
Uma tá mal-humorada, a outra tá de TPM, a outra tá chorando, a outra largou do marido, a outra descobriu que foi traída, enfim, tudo junto numa loja só.
Tudo junto, e a gente tá lá firme e forte, levantando o barco.
E atingindo a meta de vendas da loja.
Ah, isso é o mais importante.
Manu, obrigada mais uma vez.
Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.
Não sei se você quer falar o Instagram da loja, de todas as lojas, se bem que da Domina vai estar aqui no GC, tá bom? Pra você que tá aí acompanhando, ir lá conhecer mais da loja, se precisar do atendimento online, a questão também de comprar...
Sim,
seja pelo
tem
WhatsApp,
site,
pelo
mas
site.
Também tem o WhatsApp. Eu brinco que o site é aquela coisa, né? Porque o estoque, você sabe como que é, né, gente? Eu queria descobrir a empresa que tem um estoque 100%. Se soubesse, me conta.
Vamos fuçar
e
chegar
lá. Vocês me dão esse estoque.
Vamos invadir essa empresa e descobrir como é que é o estoque.
Com certeza.
Daí eu te conto.
Não, me conta. Eu sou e mais quero, que sempre dá menos um, cadastro errado. Gente, e acontece, né? Normal... E a gente vai lidando com os desafios do dia a dia.
Bom, é isso.
Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer.
E vamos esperar a próxima.
Vamos, com certeza.
Obrigada, Manu.
Imagina.
Gente, obrigado. Não esqueçam, eu já ia terminar, esqueci de falar. Olha eu errada. Pra minha câmera, produção? Ou pra central? Pra minha? Obrigada. Não esqueça no Instagram do O Acordo Podcast, tá bom? Estamos também na Rede Vizinha, no TikTok, o meu Instagram, @tasantarosa, se você quiser saber algumas coisas relacionadas a marketing, posicionamento, conta comigo, e se inscreve no nosso canal, tá bom? E dá aquele like nesse episódio para o Acordo com Elas continuar aí no projeto, dentro do canal do Acordo Podcast. É isso, muito obrigada, gente. Obrigada, produção. Manu, mais uma vez, obrigada.
Obrigada.
E até a próxima. Tchau, tchau.